Odair, boa noite. Há pouco o presidente Marcelo Medeiros dava entrevista lá falando sobre o resultado. E um dos pontos colocados pelo presidente foi o segundo tempo do Inter, que na opinião dele não foi bom. Eu queria que você comentasse sobre o jogo e sobre essa segunda etapa. Por que que dentro da proposta que você tentou executar, o Inter não conseguiu criar e, consequentemente, construir o resultado em cima do Atlético Paranaense nessa noite?
Em primeiro lugar, quero agradecer demais ao nosso torcedor por tudo que fez nessa caminhada, pelo que fez hoje, nos ajudou, nos deu força até o final para que a gente pudesse conseguir o título, a vitória, o título para todos nós e para eles também. Dizer que realmente o primeiro tempo nós tivemos uma imposição, uma intensidade, situações criadas. Na minha visualização, o Atlético teve a situação do gol, né, numa escapada em velocidade, que acabou encontrando bem um passe para trás. Penso que se a gente observar, e eu visualizei o lance, ele aberto, com foco aberto, é um lance que o Elton Silva cai e gera uma dúvida nos nossos jogadores, uma dúvida. Ela foi pequena, mas ela é fundamental no processo de retorno, e porque gerou a expectativa de que parasse o jogo, queriam que parasse o jogo, e o Rony deu sequência, levou vantagem, trouxe para dentro, dentro da sua característica, conseguiu encontrar um passe de infiltração e uma boa chegada de trás. Até aquele momento, penso que o Atlético não tinha conseguido praticamente passar da linha do meio. Nós já tínhamos criado as nossas oportunidades de situação de gol, ela não tinha entrado, mas nós estávamos bem organizados, bem estabelecidos, criando as oportunidades e criando essa imposição e dificultando. E aí você toma aquela pancada, 1-0, mesmo assim a equipe não perdeu a consistência, não perdeu a força, buscou um empate logo em seguida e merecia não só um empate, mas uma situação melhor no primeiro tempo, o que acabou não acontecendo. No segundo tempo, nós tentamos buscar a variação para dar ainda mais imposição ofensiva, fazendo a variação de deixar o Nico no centro do campo, continuando com um jogador de velocidade de drible, que era o Wellington, trazendo um jogador de segunda bola, de finalização, de chute de fora da área, que era o Sobis, abrindo mão do tripé para que a gente pudesse manter essa intensidade e, dentro da nossa dessa intensidade, dessa imposição, criar outras oportunidades e fazer o 2-1. Penso que o Atlético conseguiu ajustar também essa situação de marcação. É uma equipe muito organizada também, muito sólida, que traz um perigo grande para um contexto de um jogo como esse, que está 1-1. Seus atacantes são atacantes de extrema velocidade, não só de velocidade de bola de profundidade, mas são velocidades no domínio. A partir do momento que dominam a bola, têm essa velocidade, criam dificuldade para qualquer defesa. E a gente teve posse, a gente teve quase 30 ações dentro do campo ofensivo a mais que o Atlético Paranaense, mas não conseguimos traduzir tudo isso na situação do segundo gol para nós estarmos na frente. A cada momento que passa do segundo tempo, o jogo fica mais nervoso. Penso que nós, na parte final, talvez aceleramos e buscamos só uma situação de bola um pouco mais direta no Paolo. Ela até surgiu uma situação com o Nico, outras situações com o Wellington também de finalização, mas o Atlético foi conseguindo desajustar o nosso jogo nesse sentido, e aí cada vez mais o perigo do contra-ataque, né, da velocidade. Mas nós, dentro das variações táticas, dentro das situações planejadas e treinadas e que vem acontecendo bastante tempo, nós tentamos de tudo buscamos todas as situações, os jogadores tentaram e buscaram e se entregaram e se doaram para que pudesse fazer a virada desse placar, mas infelizmente no final isso não aconteceu. Estamos todos muito tristes, muito, muito sentidos demais com isso, porque nós gostaríamos muito de conseguir essa vitória e esse título para o torcedor. Então, acho que penso que essa foi uma análise do contexto técnico, tático e físico, mental, de, né, todas as situações que acontecem dentro de uma partida.
Pois é, uma perda de título, ela sempre dói muito, né, Odair? Você ainda não conseguiu conquistar um título no comando do Internacional, bateu Sim. na trave dessa vez. No papel como gestor de elenco, a partir de agora, o que você já conversou com seus jogadores lá no vestiário? Como se faz para mudar esse foco? E qual o tamanho da ausência do D'Alessandro no confronto de hoje? Porque foi um jogador também fundamental até agora, esse momento da competição, e hoje ele não pôde fazer parte do jogo.
É claro que o D'Alessandro faz falta, mas eu, como comandante, não posso vir aqui e dar essa justificativa, dizer que por isso nós não conseguimos o título. Também por isso, né? Também por isso. Mas eu quero, e sempre faço em relação ao grupo de jogadores, nessa gestão, quando você tem a impossibilidade de um atleta, da importância que o D'Alessandro tem para nós, não poder jogar, hoje o Pottker também estava fora, talvez fosse uma opção de velocidade, de força. Quando tem essa impossibilidade, você tem que visualizar e passar toda a confiança e moral para o jogador que está entrando, né? Para que ele possa se sentir dentro do processo e consiga render no seu mais alto nível. Então, fez falta, era uma possibilidade a mais que nós tínhamos, mas eu penso que no conjunto todo nós não podemos justificar com isso a falta do título.
Odair, eu quero comparar, até quero que você compare, na verdade, se é que existiram algumas semelhanças do jogo de Curitiba para o jogo de hoje, além, claro, do resultado de derrota. Mas, por exemplo, lá em Curitiba, a bola aérea, ela foi tentada, o Inter não teve vantagem, na bola aérea ofensiva, não teve vantagem, e hoje, novamente, foi mais tentada ainda, e o Inter continuou não tendo vantagem. Coisa que contra, por exemplo, contra o Flamengo, foi o gol aqui, contra o Palmeiras teve gol também, o gol anulado. Outra, o Edenilson, depois da lesão, ele não conseguiu repetir as atuações, até aquela contra o Cruzeiro ele foi muito bem. Mas contra o Atlético lá ele não repetiu, saiu antes. Hoje parece que o Edenilson de novo teve problemas. Você acha que passa por essas coisas pontuais e que não são as constantes do Inter, também a eliminação?
Assim, Zé, não penso que, por exemplo, hoje, no primeiro tempo, nós criamos situações pelo chão, de tabela, de infiltração, e o gol saiu de um escanteio, que nós tivemos em posição na primeira, tivemos em posição na segunda, ganhamos na terceira para que ela pudesse bater na trave e sobrar para que o Nico fizesse o gol. Quando eu falei sobre a bola aérea, eu falei sobre depois dos 28 minutos do segundo tempo, 30, que talvez também pela intensidade que nós empregamos muita força e intensidade até então, e não conseguimos criar o gol, a vantagem, também o adversário dentro da sua proposta, que também foi uma proposta que ela não conseguiu produzir posse, ela produziu o quê? Contra-ataque. No primeiro tempo, esse contra-ataque não encaixou, a não ser a bola do gol. No restante todo do tempo, até o gol e depois do gol, até o final do primeiro tempo, nós tivemos com a posse dentro do campo do adversário, tentando, buscando, criando, fizemos o gol de empate. Penso que no segundo tempo, por toda essa intensidade empregada, por toda essa busca feita no primeiro tempo, nós perdemos um pouco de intensidade e o Atlético conseguiu continuar se defendendo da mesma forma que estava se defendendo no primeiro, mas começar a escapar, começar a fazer a transição e o contra-ataque. E aí, claro, E dentro desse contexto entra o nervosismo, entra um pouco da ansiedade de querer resolver a situação e no final acaba numa situação ou outra de contra-ataque que abriria realmente, entra bem dentro das características do que é a equipe do Atlético Paranaense. O Rony continuou no campo, Nicão continuou no campo, Marco Rubem, que já estava cansado, deixa o campo para entrar um cara de velocidade também. Então a proposta era essa, era se defender, recuperar essa posse e jogar nesses atacantes de velocidade para tentar essa escapada. Ela deu certo no final do jogo. E a nossa imposição, a nossa posse, não foi suficiente para que a gente pudesse criar situações e virar o placar. Então, toda essa dificuldade fez com que a gente não conseguisse a vitória e o título.
Odeir, boa noite. Dadas essas estratégias, então, tanto do Internacional e do Atlético, lá e aqui, no cômputo geral dos dois jogos, né, dos 180 minutos, você viu em algum momento uma superioridade do Inter contra o Atlético Paranaense que pudesse justificar um título do Internacional? E em qual dos jogos te frustrou mais? Aquele jogo lá no Paraná de não ter conseguido um empate num jogo que até o Inter jogou melhor do que aqui, por incrível que pareça, ou aqui hoje não ter conseguido virar diante da sua torcida?
Não, o que frustra, o que nos deixa triste é não conseguir a vitória e não conseguir o título num jogo de 180 minutos. Penso que lá no, contra o Atlético Paranaense, no momento que nós estávamos melhor na partida, tomamos o gol. E creio que esse primeiro tempo foi um primeiro tempo muito mais soberano em termos de imposição e de força do que o Atlético teve com a gente lá. Dentro da mesma estratégia ou dentro de uma estratégia que pudesse fazer a transição e a velocidade no contra-ataque. Qual foi a diferença? A efetividade do único contra-ataque do primeiro tempo, encaixar aí dentro do gol e fazer o gol. Você imagina se já está 1-0, você está bem na partida, está com imposição, está criando dificuldade para o adversário, está jogando dentro do campo dele, cria as oportunidades para fazer o gol, e ele numa escapada que até então não tinha acontecido, faz o gol de 1-0, poderia até ter gerado uma situação de muito maior dificuldade dentro da partida, já naquele primeiro tempo. Mas mesmo assim nós conseguimos retomar rapidamente, fazer um empate, mas no segundo tempo essa imposição que nós tivemos no primeiro, ela não aconteceu. Foi um jogo mais equilibrado no segundo tempo. Também méritos da equipe do Thiago, méritos que o Thiago teve nessa organização de uma equipe também que vem muito tempo de trabalho, que vem consolidada dentro de uma ideia de jogo. Então, claro que nós tentamos, de todas as formas, buscando uma variação, abrindo, jogando o Nico para dentro, trazendo o Nico para fora, botando um cara mais de finalização por dentro, deixando o Wellington na beirada, mas, infelizmente, não conseguimos com tudo isso produzir aquilo que queríamos e conseguir a vitória.
Odair, o confronto contra o Flamengo, o segundo jogo do Beira-Rio, hoje houve uma coincidência, você optou por mudar muito no começo do segundo tempo, uma troca com 2 minutos no jogo do Flamengo, e o Nonato foi chamado com 2 minutos, mas acabou entrando com 10. Por que essas trocas estão no começo do segundo tempo? Você não gostou do início da equipe nos dois jogos, na etapa complementar, e optou por modificar rápido? E uma outra questão, os torcedores, ao final da partida, claro, elegeram alguns jogadores que seriam os que mais ficaram devendo. Um deles, inclusive, saiu no intervalo, que foi o Patrick. Essa mudança estratégica e a entrada do Sobis não surtiu efeito e por isso que você colocou o Nonato?
Não. Assim, ó, a situação do Sobis, na entrada do Sobis do Patrick, é o seguinte: nós estamos com 1-1 dentro do jogo. Visualizando o primeiro tempo que fizemos, né? Nós precisamos buscar criar uma situação diferente dentro daquilo que nós treinamos, que é uma variação tática nossa, trocando um jogador de função e de característica para que a gente pudesse continuar com a mesma imposição ou até mais, porque estávamos colocando um meia atacante no jogo. E a substituição do Bruno foi porque o Bruno já no intervalo, e aí é a grande situação que o treinador fica, já no intervalo nos comunicou que o juiz várias vezes chegou para ele e falou: eu vou te expulsar, porque o Bruno tinha cartão amarelo. E no confronto direto contra o Rony, tanto que no segundo tempo, se você perceber, eu deixei, falei com o Bruno no intervalo, falei com a equipe no intervalo, deixei o Bruno por quê? Porque eu perderia uma substituição. Se eu colocasse um lateral por lateral, seria trocar um cara da função. Se eu tiro o Edenilson do meio, eu perco o Edenilson no meio, trago ele para a lateral, ele não tem cartão, ele tem velocidade, e eu preciso já fazer a segunda substituição. Mas era inevitável, porque se você lembrar, com oito, quando eu fiz a segunda, você vê que o Nonato fica bastante tempo ali. Eu reluto em fazer a segunda, por quê? Porque nessa situação, o Rony faz uma tabela aqui e escapa dentro da área e o Bruno fica para fazer a falta e cria dúvida se faz ou não faz a falta, podia ter criado, ter feito a falta e ter sido expulso. Com a situação dessa do arbitragem, falada para ele, com 6-7 minutos, o cara tá para fazer a falta e não faz, e o jogador entra na área, só me resta uma situação, eu tenho que tomar uma decisão e uma atitude. Eu não posso deixar essa situação, principalmente se fosse do lado contrário do Rony, eu esperaria se ele fosse trocar o Rony de lugar. Mas como não, eu preciso tomar uma decisão rápida, urgente, para que aquela situação não tivesse, porque o Bruno perde a situação do confronto com o Rony, né? Então fiz a substituição de manter um cara por dentro de posse, de qualidade, que é o Nonato, que fez o jogo exatamente nessa função contra o Atlético Mineiro. Trago um jogador que já fez essa função e é um jogador de velocidade limpo para que a gente pudesse manter a estabilidade e a organização e aí continuar dentro do nosso volume buscando as nossas situações de gol. Não aconteceu por várias situações, pelo adversário, por nós ter dificuldade nessa criação, nesse desenvolvimento, então foi por isso o planejamento e esperei até o máximo possível para fazer a terceira, porque dentro desse desgaste todo que os jogadores estavam, você imagina, eu faço com 25, 26 e um jogador pede para sair, nós perdemos toda a imposição, então levei o máximo que pude até 33 ou 34, porque eu sabia que o jogo ia ter mais 10, 13, 15 minutos e aí fiz a terceira substituição.
Odair, em que pese a entrega, né, do Paulo Guerreiro nas duas partidas e a qualidade dele indiscutível, foram duas finalizações erradas, uma em cada jogo apenas e, claro, a participação de outras maneiras. Você acha que faltou algum processo coletivo para que o seu centroavante participasse mais em termos de finalização?
Talvez possa, né? Mas talvez também o adversário tenha confrontado ele, levado ele para dificuldade. Penso que no primeiro tempo até nós procuramos o mais, numa situação um pouco mais limpa, né? Tanto que a primeira chance de gol do Nico é uma tabela com ele dentro da área, né? E ele teve mais uma ou duas finalizações próximo da área nesse sentido no primeiro tempo. Aí sim, acho que no segundo tempo a gente tentou, principalmente depois do meio para frente, começar a fazer essa bola um pouco mais direta nele. Também pelo desgaste todo da busca até então de trabalhar a bola, de tentar. E o adversário, os zagueiros, também conseguiram, em muitos momentos, essa imposição de primeira bola, de cabeceio. Aí, claro, também dificulta para ele, né? E as tabelas que nós tentamos, as vindas do Elton para dentro, gerou alguma situação, mas nada que pudesse botar ele mais no jogo, num jogo mais pelo chão, mais limpo, né? Acho que no primeiro tempo a gente até conseguiu mais. Mas o Paulo deu a vida em uns dois jogos até aqui e tentou tudo que pôde, tudo que conseguiu. A equipe tentou de todas as formas também ajudá-lo, mas infelizmente não foi o nosso dia, não era depois desses 180 minutos para que a gente conseguisse essa vitória, infelizmente. Mas tentamos, lutamos, buscamos tudo dentro daquilo que nós, dentro do possível e impossível, para que a gente pudesse retribuir todo esse carinho e esse esforço e essa dedicação que o torcedor está tendo com a gente, mas hoje não deu.
Odair, o presidente acabou destacando ali na zona mista que nem tudo é terra arrasada, né? Quando se perde uma final. Dá para tirar alguma coisa de aproveito, por mais que tenha perdido os dois jogos, dessa final da Copa do Brasil, já pensando no brasileiro?
Assim, ó. Se nós ganhássemos o título, nós não seríamos o melhor time do mundo. E nem tudo estava perfeito. Nós perdemos o título. Nós lutamos, nós buscamos, nós trabalhamos, nós queríamos. Tudo, direção, comissão, jogadores entregaram tudo para que a gente pudesse, torcedor, para que a gente pudesse conquistar esse título juntos. Pensam, eu penso, que nós merecíamos. Mas entre o merecer, ele não aconteceu. Porque o futebol é bola dentro da rede para que pudesse juntar o resultado e o merecimento. Penso que essa construção do caminho, ela está correta. Do caminho de vencer. Não foi hoje. Infelizmente. Mas, visualizando tudo isso, nós precisamos, que é o Campeonato Brasileiro, conseguir as nossas vitórias, disputar a parte de cima da tabela, buscar a melhor colocação possível e já, dentro das forças que temos, fazer isso domingo em casa, para que a gente siga nessa caminhada dentro do Campeonato Brasileiro. Ajustes, erros cometidos, futebol é um jogo de erros e a gente precisa corrigir sempre nas derrotas e nas vitórias. Penso que o Internacional, dentro desse 1 ano e 10 meses que eu estou no comando, realmente nós não ganhamos até agora. Realmente nós perdemos o Gauchão esse ano, realmente nós perdemos a Copa do Brasil. E perder dentro de casa, fora de casa, ou perder dentro de casa, como foi hoje diante do torcedor, nós não jamais gostaríamos de que isso tivesse acontecido. Mas acho que eu penso que essa caminhada ela foi sólida, ela foi recuperando estruturalmente todos, em todos os sentidos. Claro que o torcedor quer o título, eu também quero, nós também queremos, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Não foi hoje, infelizmente, mas nós vamos conseguir. Porque eu penso que, para que você consiga o título, você tem que estar sempre na parte de cima, sempre entre os primeiros, sempre buscando a disputa dos primeiros lugares, que uma hora você vai bater campeão e uma hora esse lado vira. E ele vai virar para nós. Tenho certeza disso.
Boa noite, Odair. Muitos falavam na parada para a Copa América que o Internacional buscaria reforços. Pelas condições do mercado, não foi possível. E o D'Alessandro, hoje a gente viu toda a falta que ele faz. Tu não conseguiste entrar com um armador nesse jogo. A gente que vê que o Sarrafiore daqui a pouco não está pronto para ser esse substituto do D'Alessandro. Qual é o caminho a partir de agora com essa aproximação do D'Alessandro? Daqui a pouco se ouviu essa semana que ele pode não renovar. Qual é o caminho para o Inter suprir essa ausência do D'Alessandro?
Ah, eu quero lembrar uma situação importante dentro dessa caminhada. A direção, quando assumiu, ela recebeu um clube sem dinheiro. Mas muito sem dinheiro. Não é pouco. E o que, que você faz sem dinheiro no futebol? Sabe o que, que a direção fez, junto com a comissão, junto com as pessoas que, com o Rodrigo, com toda a direção, sentamos e fomos criativos. Encontrar soluções para que a gente pudesse melhorar a equipe, melhorar o plantel, qualificar o grupo, quantificar o grupo, para que a gente pudesse sempre dar um salto maior. Mas a direção fez todo o esforço dentro de um comprometimento financeiro que tinha como fazer. Manteve o salário em dia. Coisa que a gente está olhando os clubes do futebol brasileiro passando dificuldade para pagar o salário e com um déficit tremendo. Não atrasou salário, o salário está em dia dos funcionários, dos jogadores. Lutou para dar sempre a melhor condição de estrutura de todas as situações. E dentro da parte técnica de futebol, nós buscamos, com criatividade, negociações difíceis que outros clubes com melhor condição financeira e melhor situação naquele momento, não conseguiram. Então, como eu disse, direção, comissão, jogadores, desde o início, quando a direção assumiu lá, e desde que eu tive a honra de ser efetivado como treinador, nós fomos subindo etapas, nós fomos melhorando as situações do clube. Ela é a melhor? Hoje, não. A melhor seria se nós tivéssemos ganho o título. Mas já está muito melhor do que há 1 ano e 10 meses atrás, do que há 2 anos atrás, do que há 2 anos e meio atrás, onde o clube passou o pior momento da sua história. Ah, isso é desculpa? Não, não é desculpa. Eu não estou dando desculpa e sou homem suficiente, profissional suficiente aqui para não usar nada de muleta. Nada. Jamais farei isso. O que é de responsabilidade minha como profissional e pessoal, eu assumo sem problema nenhum. O que eu tiver que carregar, eu vou carregar sem problema nenhum. Eu já carreguei muita coisa nessa vida e não vai ser essa que vai me derrubar. Eu estou arrasado? Estou. Estou triste? Estou. Mas eu não vou cair. Eu vou me levantar o mais rápido possível. E o clube também se levantou o mais rápido possível. Do seu momento pior da sua história, ele se levantou. Hoje a condição financeira da direção não é ideal, mas já é melhor do que há 2 anos atrás, 3 anos atrás. E o torcedor pode ter certeza que os próximos passos são para melhorar ainda mais, para buscar ser melhor ainda e o título que eles merecem.
Odair. Odair. Sei que é cedo ainda, né, mas restou o Campeonato Brasileiro. Quais são as chances do Inter nessa competição, que tem, que vai, tem todo o segundo turno para disputar ainda, né? E qual é o planejamento já para domingo, né? Que tem jogo. O
planejamento domingo é ganhar. Ganhar. Jogar com todas as forças que tiver, com toda a qualidade que tiver, o mais rápido possível. Eu disse, quanto mais rápido possível você se levantar, mais rápido você consegue melhores situações, melhores resultados. Então, amanhã vai ser o dia de total tristeza, como é agora, mas sexta-feira nós temos treino, sábado temos treino e domingo temos que vir aqui e buscar a vitória, para se manter entre os primeiros e só com vitórias e só com bons jogos que a gente vai conseguir poder disputar o título como a gente conseguiu ano passado. Essa é a meta e esse é o objetivo.